Agora são 10 horas e 14 minutos. Estamos agora no CBN Saúde, que você pode assistir pela nossa live no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Guilherme Sella, que é otorrinolaringologista. Nós vamos falar sobre garganta inicialmente, mas vamos também falar sobre o ouvido, vamos falar sobre o nariz, enfim. Qual é hoje a situação que alguém que está vivendo esse tempo úmido com chuva, às vezes enfrenta com consequências no dor de garganta? Alguns têm dor de garganta crônicas, né? Aquelas dores de garganta que constantemente voltam, que gera problemas até mesmo na voz. Mas vamos lá, vamos começar nossa conversa. Dr. Guilherme, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. O prazer é meu estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite.
Todo mundo já teve uma dor de garganta. Quem não teve, né, muito pequeno, vai ter. Enfim, a garganta é extremamente sensível ao tempo, mas também a forma como as pessoas tratam ela, né? Quais são as maiores complexidades, maiores problemas nesse período que a gente tem de umidade, nessa fase que a gente teve calor e chuva?
Bom, Gilson, então, as dores de garganta são muito frequentes, igual você falou, né? É muito difícil uma pessoa que nunca teve uma dor de garganta. Elas são mais comuns nas crianças, né, mais novas, então é muito comum criança ter 3, 4, 5 dores de garganta por ano. E isso vai melhorando com a idade, então em torno lá dos 4, 5 anos de idade isso vai melhorando e tende a diminuir quando vai ficando mais velho.
Garganta é algo que tem consequências ou tem características genéticas, ou seja, tem gente que tem mais propensão do que outras a ter dor de garganta ou ter infecção?
Sim, com certeza, né? Então a gente nota isso que é familiar, então irmãos costumam ter dor de garganta junto, os pais normalmente tiveram dor de garganta na infância, né? E o que mais causa problema na garganta, né? O que quando fala garganta normalmente é a amígdala, né? Ou as tonsilas palatinas, né? Então são elas que costumam inflamar e causam então esse desagradável, então, né? Que é a dor de garganta.
Bom, agora eu vou entrar numa pergunta de matar a saudade da infância, né? Não é porque a gente era pequeno, você tinha infecções na amígdala? Ah, vamos extrair as amígdalas. É a saída hoje ou não? Isso já é uma coisa antiquada?
Então, existem indicações para tirar as amígdalas, né? Para fazer a amidalectomia. A principal indicação ainda é as infecções de repetição, né? Então, muitas amidalites, muitas infecções de garganta. Acaba, então, quando tem um índice muito alto, a gente acaba pensando em fazer a cirurgia. Por que que a gente tira? Porque as amidalites podem levar a complicações, né? Então, por exemplo, o que a gente tem mais medo é a febre reumática, né? Que é aquele problema que dá no coração, nas válvulas do coração. E isso vem por causa das infecções de garganta.
Quer dizer, eu posso ter um problema cardíaco por causa da garganta.
Exatamente.
Explica melhor isso, doutor Guilherme.
Exatamente. Isso acontecia principalmente antigamente, né? Quando não tinha muito acesso a antibióticos, quando não tinha muitos, não era fácil o acesso a medicamentos. Então, as pessoas tinham muita dor de garganta. E aquela dor de garganta que não, quando não é tratada, então ela pode complicar com um problema na válvula do coração. Isso pode dar, então, igual eu falei, a febre reumática e pode levar à insuficiência cardíaca e várias outras complicações. Depois que o antibiótico ficou mais fácil o acesso, hoje em dia, né, dificilmente alguém não consegue ter uma dor de garganta, ter algum problema, já consegue ter acesso à saúde, consegue numa UPA, num pronto-socorro. Então diminuiu bastante essas complicações cardíacas, mas mesmo assim ainda continua sendo uma complicação. Então, nesses casos, a gente acaba pensando em fazer a cirurgia das amígdalas.
Pergunta, se faz mais cedo possível essa cirurgia, porque como pai, já tive, né, meus filhos, sempre o tal do amoxil, né, na época você dava aquele bendito antibiótico para a garganta. É mais cedo o diagnóstico, mais cedo se extrai a amígdala ou se pode tratar e às vezes evitar a extração da amígdala?
É igual eu falei, é muito comum as infecções elas melhorarem até os 4, 5, às vezes 6 anos de idade. Então a gente tenta não operar nessa idade, a gente tenta segurar um pouco e às vezes tem tratamentos que ajudam a melhorar a imunidade da criança e acaba então evitando uma cirurgia, né? Mas, igual eu falei, alguns casos, quando não melhora, então aí a gente parte para a cirurgia da garganta.
O senhor falou do problema da amígdala e a associação disso a problema no coração. Mais outros problemas podem acontecer relacionados à garganta? Aonde que um problema de garganta pode chegar além do coração, desse exemplo que o senhor deu?
Então, é bem grave mesmo. É mais raro hoje em dia, igual eu falei, depois do fácil acesso aos antibióticos melhorou bastante, mas complicações que ainda existem são as complicações de abscesso, né? É quando forma uma loja, uma grande quantidade de pus atrás da amígdala, né? Então a pessoa tem algumas complicações que podem ser graves, inclusive, né? Pode ir para o pescoço, pode descer para o pulmão. E outra complicação que é mais rara, mas que pode acontecer também, é problemas nos rins, é glomerulonefrite, também pode acontecer, é mais raro, mas são complicações que acontecem por amidalites, por infecções na garganta.
Muitas pessoas têm, por exemplo, a rinite, e elas acabam tendo dificuldade de respiração e acabam respirando pela boca. Isso fragiliza mais a garganta? Isso pode gerar na garganta um ambiente mais propenso a doenças?
Com certeza, né? Então, a rinite, né, que é a irritação do nariz, então, que são os principais sintomas da rinite, então, é a coriza, né, aquela aguinha clara que fica sarindo, é coceira, espirros, né, o nariz entupido, normalmente quando entra em contato, então, com alguma coisa que causa alergia, né, poeira, ácaro, mofo, né, então, esses são os principais sintomas da rinite. Acaba atrapalhando a respiração pelo nariz e então a pessoa acaba tendo que muitas vezes respirar pela boca. O fato de respirar pela boca, então a boca resseca, altera a voz e pode causar também as infecções na garganta também, igual a gente estava falando, né? Então a rinite tem tratamento, tem controle, né? E muitas vezes a gente precisa até fazer uma cirurgia no nariz para ver se melhora a respiração e controla um pouco a rinite, para evitar os problemas na garganta. É muito comum, né, o paciente vem no consultório por conta de ele acha que tem problema na garganta, mas na verdade o problema dele é no nariz, entendeu? Ele não respira bem pelo nariz e aí acaba... A gente é feito para respirar pela nariz, certo? E aí acaba respirando pela boca e aí então surgem todos os problemas, né, na garganta, né? Então...
Por causa daquela questão de você ter o filtro no nariz para determinados tipos de coisas que você respira, e na boca você não tem, quer dizer,
exatamente.
Bactérias entram diretamente na boca... do que no nariz elas ficariam filtradas, ficariam bloqueadas.
É, a função do nariz, então, é filtrar, igual você falou, aquecer o ar e umidificar o ar para ele chegar no pulmão na melhor forma dele possível. Né? Então, a boca não consegue fazer isso. Ou então ela até consegue fazer, ela até consegue umidificar e aquecer o ar, mas não filtrar, né?
Mas ela não é feita para isso?
Ela não é feita para isso. Então, acaba que a boca fica seca, a boca fica babando no travesseiro durante a noite, né? Que é muito comum essa queixa. Então, aí o nariz fica sem função, né? Uhum. E a boca faz a função do nariz e acaba prejudicando a garganta.
Hábitos alimentares. Comida e garganta são uma associação que as pessoas deveriam se preocupar mais.
Com certeza, né? É igual a gente falou no passado na campanha da Voz aqui, mas a alimentação ela influencia muito na garganta e na voz, principalmente. Então, alimentos que favorecem o refluxo, principalmente nas pessoas que já têm refluxo ou gastrite, né, problemas gástricos, então, um pouco que irrita o estômago faz com que aquele ácido do estômago ele volte para a garganta, muitas vezes ele pode até voltar para o nariz, e então aquilo piora problemas, causa problemas na garganta, causa problemas, inclusive, até no nariz, né? Então, e muitas vezes o sintoma no estômago, por causa da alimentação, não é sentido pelo paciente. A gente fala que ele é subclínico. Então, muitas vezes, a pessoa ela só sente uma leve queimação, ou ela sente só uma leve desconforto no estômago, e aquilo está prejudicando a garganta.
O nosso ouvinte, tem um ouvinte, Jones, está falando um pouquinho sobre a questão da respiração. Ele coloca o seguinte, quais são os prós e contras da septoplastia e da turbinectomia, ou seja, quais dos dois dão conta aí da respiração? E aí eu queria que você explicasse um pouco o que são esses dois procedimentos que o nosso ouvinte falou.
Então, a septoplastia e a turbinectomia é uma cirurgia que a gente faz no nariz, né, para melhorar a respiração nasal. A cirurgia, então, a septoplastia é a correção do desvio do septo e a turbinectomia é a correção dos cornetos, ou antigamente chamado de turbinas, né? Por isso que é turbinectomia ou turbinoplastia.
A gente tem turbina no nariz, explica isso, como é que funciona isso?
As cornetos nasais, né? Então as turbinas, elas fazem o turbilhonamento do ar. Elas fazem com que o ar ele entre na direção certa no nariz para canalizar, para descer para o pulmão. Né? Então, é uma continuação, né? O pulmão nada mais é do que a continuação do nariz, né? Então, o ar ele tem que passar do jeito correto no nariz para chegar no pulmão.
Por isso tem algumas pessoas que engasgam, dá aquela coisa de respirar e de repente parece que a respiração de pulmão foi para o estômago.
Pode acontecer isso também. Mas é muito comum isso, né? Então, quando tem esse desvio do septo ou o aumento dos cornetos nasais, então a gente... pensa quando e não melhora com tratamento clínico, pode-se então fazer a cirurgia desses dois procedimentos juntos, né? Faz a septoplastia, a turbinectomia dos dois lados, né, bilateral, para melhorar a respiração nasal. A respiração, ela vai... O que significa? Vai passar mais ar pelo nariz, vai melhorar a respiração nasal. Mas a alergia, né, a rinite, que é aqueles sintomas que eu falei...
Isso continua.
Vai continuar. A alergia é um problema do corpo, né? Quando entra em contato com aquele alérgeno, com aquilo que faz mal para o corpo vai reagir e vai causar os sintomas. Então, o melhor jeito para controlar a rinite, começa em casa, né? Então, evitar... O que eu vejo muito hoje, principalmente no consultório, é bichinho de pelúcia e animal de pelo, né? Então...
O seu cachorrinho de estimação peludo...
Aquilo, para quem tem rinite, é a arma. Aquilo é o pior.
Quer acabar com o ser humano, é ter um cachorrinho peludo.
Exatamente. Mofo, carpé, né? Cortina, tapete, tudo isso aí também ajuda... Piora bastante a rinite, né? Porque acumula ácaro, acumula fungo, né? Então aquilo são os principais causadores da rinite.
Então a cirurgia no nariz ajuda, melhora, mas não resolve a questão da rinite.
Sim, melhora a respiração pelo nariz. Inclusive melhora, muda a voz também de quem faz essa cirurgia, né? Acaba passando mais ar, então a voz, ela sai mais pelo nariz, então a voz fica mais nasalada, que a gente fala, entendi. É o correto, né?
Fica melhor, fica mais...
Sim, que outra função do nariz também é a ressonância da voz, né? Então ela acaba ajudando também na voz como um todo, melhora a qualidade de vida, acaba melhorando o sono, né? Então, quando bem indicada, a cirurgia ela tem bastante vantagem, viu, Gilson?
Voltei ao nosso ouvinte, a Yara, a pergunta da Yara é interessante, é uma pergunta que muita gente tem vontade de fazer. Qual a relação de frio, por exemplo, ficar descalço, tomar líquidos, né, gelados, aquela questão do sorvete que a gente estava falando, inclusive, antes da entrevista, né? Andei por aí sem agasalho, com a inflamação, por exemplo, né? Nas amígdalas, com a relação com a infecção também na garganta, ou é só coisa da nossa avó, só superstição, ou seja, isso é só lenda. E ela pergunta também se existem alimentos que podem contribuir para a garganta, podem ajudar a garganta.
Isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu faço doutorado e eu estudo bastante, né, em relação a isso. Mas não existe nenhum trabalho que prova assim, que sair descalço no frio, essas coisas pioram, dão problema na garganta. Até porque não tem como você fazer um trabalho bem controlado a respeito disso.
É coisa de vó, aí menino, vai pôr os calçados, senão você vai ter dor de garganta, isso é coisa de vó.
Mas na prática a gente nota isso, sabe, que o nosso corpo ele não é feito para grandes variações de temperatura, né? Então assim, se está frio e continua frio, a gente não fica doente. Se está quente e continua quente, a gente consegue ficar bem. Agora, essas variações de temperatura, né, igual... Estava quente esses dias, agora começou a chover, né? Então acaba que a gente fica mais doente, né? Ou então quando está muito frio e aí esquenta de uma vez, então... E o fato também de você estar quente, estar agasalhado e sair para um lugar frio, ou então você está num lugar frio e entra muito quente num lugar mais... Né? Você está trabalhando num ambiente com ar-condicionado e você fica saindo do ambiente e voltando. Então isso acaba... A gente nota na prática que isso... Realmente as vozes estavam certas, problema. Né? Que isso traz problema para a garganta e para o nariz também.
Só que não há comprovação científica disso.
Infelizmente, não existe nenhum trabalho a respeito disso, né? Mas, na prática, a gente nota que as vozes elas estão corretas, né?
Agora, tem alguns alimentos que agridem a garganta? Se você pensar, determinado tipo de alimento deveria ser evitado?
Sim, principalmente aqueles que têm relação com a gastrite e com o refluxo, né?
Porque ácido, por exemplo.
Alimentos ácidos, café. O pior deles é o chocolate, né? Porque ele relaxa a musculatura do esôfago, né? Que é o canal do alimento, e aí volta mais ácido, né? Gordura, alimento frito, alimentos pesados, né? Condimento, enlatado. Esses são alimentos ruins para a garganta. E, em compensação, existem alimentos bons para a garganta, que, principalmente a romã, que é um alimento muito interessante, principalmente quem é professor, locutor,
aquela,
né?
Aquela história da maçã, é verdade?
E a maçã, sim, são alimentos bons para a garganta, ajudam bastante a melhorar.
Então, romã e maçã?
Romã e maçã são os melhores.
Agora, quando você fala de coisas que a gente do dia a dia come, se alimenta, e alimentos, por exemplo, que às vezes a gente tem no nosso hábito alimentar constante, cotidiano, entre eles, arroz, feijão, o senhor falou, por exemplo, de gorduras, alguns colocam ovos. O alimento, de forma geral, ele tem ou tende a agravar ou não? Alguns alimentos, se ponderados, não trazem nenhum problema.
Não, se ponderado não traz nenhum problema, né? Então, um pouco de café também não faz mal, né? Um pouco de doce de vez em quando não faz mal. Tudo com uma certa moderação, né? O problema é que às vezes a gente vai conversar então com pacientes assim... Toma café? Toma. Quanto o senhor toma? Toma uma jarra por dia. Toma aquela garrafa inteira. Então, Entendi. Isso acaba fazendo mal, né? Então, tudo que é em excesso acaba fazendo mal para o nosso corpo. E, principalmente, manter bem hidratado, né? Então, uma média diária para um adulto saudável é em torno de 2 litros por dia de água, certo? É o importante, que ajuda, inclusive, na voz, né? Além da atividade física também, que ajuda bastante a melhorar tanto a respiração quanto, né, a musculatura na garganta, e acaba fortalecendo e acaba melhorando a voz e os problemas na garganta também.
Vou falar de uma coisa grave. É, nós temos na garganta, às vezes, aparecimento de doenças complicadas, né? Coisas que complicam e podem levar, inclusive, à presença de um tumor. Parte considerável de problemas que ocorrem na garganta são mais hereditários, de pessoas que têm uma tendência a isso ou não? Essa pergunta, Dr. Guilherme responde no nosso próximo bloco do CBN Saúde, que você pode continuar enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp, DDD44-99877-9550. E você pode acompanhar e também participar pela live no Facebook, facebook.com/radio CBN Maringá. Daqui a pouco a gente volta com essa pergunta. Quais são os problemas que podem agravar a garganta, que podem gerar consequências mais complicadas para a garganta?